Esta semana no Tenho Lá Para Ver vimos Pobres Criaturas.
E vamos falar dos nomeados aos Oscars.
De 2024.
Pois, claro.
Exatamente. É mais um episódio vibrante deste nosso Tenho Lá Para Ver. Interessante este início.
Ah, sim. Mas eu até senti alguma...
Coordenação.
Não, ia dizer liberdade.
Ah, liberdade! Pois é, este ano faz 50 anos, o 25 de Abril, e Emma Stone deve estar contentíssima.
Sim, de certeza.
Vai cá passar, não é?
Vem aí de cravo na
carminho,
lapela.
Carminho na lapela.
Com a carminho.
Exatamente.
Com uma barra, que é para ninguém ver.
Olha que tal este Pobres Criaturas. Hã?
Olha...
Não estava à espera.
Bela diversão, devo dizer. Gostei, eu gosto sempre quando alguém sai da sala de cinema e diz: epá, isto foi um bocado fora, não foi?
Pois, eu, por acaso, na minha sessão, houve mesmo uma pessoa que saiu da sala.
Ah, pois,
logo no início, logo ali aos 10 minutos.
Mas achas que foi por repulsa, que não estava a gostar ou estava só a sentir
não
mal?
Não sei, se calhar foi o que eu senti na minha sessão, é que agora começam a aparecer aquelas pessoas que vão só ver os filmes que têm muitas nomeações.
Certo.
E o sítio onde eu vi foi no El Corte Inglês, já se sabe o público. Tipo público que lá está.
Eu estava a discutir isso com um amigo a dizer que, de facto, o selo dos Oscars faz com que as pessoas, depois da nomeação, vão ver. Eu gostava de ver um estudo, epá, noutros países sim, mas, por exemplo, Portugal, é provável que sim, cada vez que os Oscars ainda têm muita importância para
sim, sim.
A o sala, selo de qualidade.
A sala estava cheia. E também senti muita presença de adeptos fãs de fado. Senti pessoas que tinham um ar...
Se calhar podemos já matar esse borrego, entre aspas, porque havia essa expectativa, não é? Nós ouvimos falar sobre
pá,
Carminho...
Tinhas expectativa?
Tinha expectativa para perceber se o embalo noticioso do facto de um fado da Carminho e da Carminho participar no filme era concretizável numa cena, não diria icónica do filme, mas que fosse importante. Nós já sabíamos que eles iam estar em Lisboa...
Que iam comer pastéis de nata.
Pastéis de nata, que tudo ia ser feito em estúdio... E eu estava expectante para saber o que é que o Yorgos Lanthimos ia fazer com tanto com o fado como a Carminho. E podemos já falar desse momento, que eu achei engraçado porque, de facto, ouve-se o fado cantado pela Carminho, e a Emma Stone fica meio deslumbrada.
Uhum. Bem, a chorar.
A chorar.
Claro.
Se bem que isso não tem grande efeito depois, eu estava à espera que... Aliás, ela ouve o fado, chora, há ali uma cena... acho que há um ator português ali pelo meio.
Exato.
Que eu gostava de saber quem é que foi já agora.
Um português e, uma brasileira.
Sim, que não parecia brasileiro. É meio estranho.
Eu acho que aquilo, como é assim meio futurista,
okay,
era uma das crianças que cresceu com o TikTok e que fala meio brasileira.
Pode ser,
eu acho
sim.
Que era isso.
Mas assim na época ainda anterior,
sim,
na velha
cidade. É o steampunk.
Não sim, sei, mas bem. Essa cena, lá está, nós estávamos vamos todos, vamos lá ver o português nos filmes, e de repente aparece a Carminho a cantar, e a cantar bem ao vivo, não é? Uma gravação ao vivo, no set, mas com uma barra a tapar-lhe. Eu não percebi essa opção. Porquê que não podemos ver a cara da Carminho? Qual é que foi
não,
a opção?
Tu vês a cara, só que aquilo é o ponto de vista dela, então o ponto de vista dela nunca seria ao nível do olhar.
Mas não se arranjava uma varanda sem...
Se calhar não conheço muitas em Lisboa, mas...
Pois, também é verdade. Mas eu gostei, foi um momento bom, fofinho. E posso já perguntar se gostaste da representação daquela Lisboa meio tradicional, meio futurista, ou se achaste um exagero.
Podemos
ir para a parte cénica do filme.
Sim, não sei, eu queria, se calhar, contextualizar um pouco o filme.
Que, sim, se é possível.
Exato, não, porque este filme é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, de 95.
Sim.
Aliás, está nomeado para melhor argumento adaptado. O filme, tanto o livro como o filme, pelo que eu percebi pela sinopse, está lá, a história é essa.
Sim.
Acho que não tem tanto a emancipação da personagem principal.
Ele foi até mesmo ter com o autor, que eu acho que é escocês.
Yeah.
Eu não quero dizer até escocês. E o senhor já morreu, não viu o filme, mas acho que foi assim uma cena muito...
Mas morreu durante a rodagem?
Não sei. Mas sei que foi fixe para o Yorgos, ele diz isso, de ter conseguido que... ele desse autorização para fazer o filme.
Exato.
Isso acho fixe.
O próprio livro vai buscar muita referência ao Frankenstein, que é também assim, o grande mote do filme, não é? Aliás, o filme começa a preto e branco, que é para aproximar mais ao filme do monstro, uhum. do Dr. Frankenstein. Achei isso curioso, porque mesmo os flashbacks que são anteriores às cenas a preto e branco são a cores, porque a pessoa em si ainda é humana.
Ok, sim, é verdade, sim. Isso é fixe, hein? Isso, achas que foi essa a opção para
sim,
pôr...
Sim, eu acho que o filme começa a partir branco e vai se tornando cada vez mais colorido, uhum. a partir do momento em que a personagem de Emma Stone se torna cada vez mais humana.
Mais humana e entramos mais num realismo, vá, mesmo sendo futurista ou distópico, ou o que tu quiseres.
Deixa de aparecer ali alguns recursos que o Lanthimos usa e vai-se aproximando.
Mas pronto, a ideia é esta personagem aprender a ser mulher e uma pessoa independente e ganhar consciência sobre si própria. Uhum. Se bem que é sempre apanhada por um ou outro, principalmente pela personagem do Mark Ruffalo, um bom vivant, se quiseres, uhum. que a leva para a aventura, para descobrir o mundo, mas que acaba ele próprio capturado pela consciência dela em ser uma pessoa e ser mulher. Isso eu achei uma das coisas engraçadas, essa teoria que o Yorgos tenta aplicar de que quão mais independente for aquela personagem, que é inverosímil, mais presos estão os outros a ela própria.
Sim, que queriam aprisioná-la.
Né? Sim, exato. Que a queriam, exato. O pai, o Willem Dafoe, um muito querido, e que devia ter sido nomeado, acho eu.
Exato,
eu
não
gostava
foi, não
muito
foi.
Que ele tivesse sido. Esse pai, esse... Como é que se chama o... Não podemos dizer que há um pai do Frankenstein, um criador. Se quiseres fazer mais fácil.
O quê?
Tem que haver o que...
O Frankenstein é o doutor.
Exato,
o Frankenstein
exatamente.
É quem criou. Pronto, o monstro é o monstro. Não pronto. Tem...
Mas a Bella, não é? Emma Stone não é um monstro neste filme. Ou é? Não pode ser entendido como se... É uma
eu
criação.
Acho que é uma criação em construção, não é?
Pois.
Depois tu, mais para a frente, vês outra que não passa disso, não é? Acaba ser só por ser uma coisa. E a personagem de Emma Stone tem a vantagem de ir conhecendo coisas e evoluir enquanto pessoa. Porque, no fundo, também é uma criança que está...
É uma, exato, outro contexto, esta é uma mulher que se suicida e o Willem Dafoe pega no cérebro da criança e coloca na mulher que se suicidou, portanto, ela é mãe e filha.
Sim, a mulher estava grávida.
Exatamente.
Não sei se posso perguntar, viste com a tua senhora?
Vi, sim, senhora.
Que está grávida.
Que está grávida
como
também.
Como é que ela reagiu?
Epá, ela foi reagindo sempre com admiração, riu-se muito. Talvez até mais do que eu estava à espera, tapou assim às vezes os olhos, mas não é um tapar de desconforto, é um tapar de... Epá, isto é meio estranho, eu quero, não quero tirar os olhos do ecrã...
Mas não lhe fez confusão essa questão da gravidez
que
e de...
Acho que não, até porque eu não diria... Como sabemos que estamos num reino de fábula, de invenção, acho que cria menos desconforto, diria.
Sim. A minha senhora também, me passa a expressão, também alertou para uma coisa engraçada, que é, no fundo, não houve troca nenhuma, porque quando uma pessoa está grávida, o cérebro já está lá dentro, por isso não é bem um...
Espera, como assim?
Ou seja, o cérebro está na criança, não é? E já estava dentro da mãe.
Certo.
É sempre a mãe e a filha dentro do corpo.
Certo,
só que só trocou a ordem.
Sim, mas é verdade que estão os dois ligados, mulher e filho, mas o cérebro continua a ser do filho, ou da filha.
Sim, aqui também.
Mas o que ela está a dizer é que não...
Não, ou seja, a pessoa diz é o cérebro da filha no corpo da mãe. Isso já é uma gravidez.
Isso já é. Pois. Só que o cérebro da mãe foi substituído pelo cérebro
sim,
da filha.
Sim, a ordem é que... Epá, é uma fritaria. Eu confesso que há muitas coisas que me tiram do filme. Nomeadamente, eu acho que tem um problema com a duração. Porque tratando-se de uma espécie de road movie, que acaba por ser, há uma coisa que me tira um bocado do filme, que são os separadores. Eu... Odeio separadores em filmes, acho que aqui não traz nenhuma vantagem, a não ser só por ser uma imagem bonita, mas acaba por o filme ter uma metade, o centro do filme ser muito episódico. Porque agora é curta aqui, é curta de Lisboa, agora é curta aqui de...
Eu não sei se a intenção dele não é mesmo e isto há de ter um nome qualquer, mas de criar a estrutura do filme como se fosse um conto. Um conto com...
Sim, claro, é um capítulo.
Um conto infantil para adultos, sim, um capítulo, pois. Isso pode não funcionar. A mim não. Eu até gostei dos separadores. Se acrescenta muito, acho que não, mas...
Não, eu gosto dos separadores em si. Não gosto é de... Porque depois estou à espera. Lisboa, ok, pronto. E agora? Vai ser qual? Ah, pronto. Alexandria. Ah, pronto.
E isso faz com que estejas disposto a aturar aquilo durante 2 horas e meia, que é mais ou menos a duração do filme, se não me engano.
Faz com que eu me aperceba que o filme está a ser por capítulos. E, okay. E vai sempre haver um capítulo que não é tão interessante como o outro.
Certo.
Que eu acho que acaba por acontecer. Para mim, a maior parte das cenas do barco, e acho o barco feio, aquele visual todo, perdi um bocado o interesse, andei ali um bocado a divagar, a pensar em outras coisas, onde é que terá ido o senhor, pois, que foi pela saída de emergência?
Eu acho que o problema do barco, que é, diria, o meio do filme, se quiseres, o segundo ato, mas o meio do filme, é aquele onde ela começa a ganhar consciência sobre o mundo. E um dos momentos...
Sim, a ler.
A ler. Eu acho sempre engraçado quando ele está entre... temas atuais sobre feminismo e sobre desigualdade de género e sobre criar mesmo uma história original. O problema do meio, e eu não gostei mesmo, não gostei, mas eu também não sei como é que ele podia fazer aquilo de outra forma, é quando a Bella se apercebe com aquela personagem cínica que eu não... É muito, tipo, dentro dos estereótipos desconstruídos, a personagem cínica... Eu não gostei mesmo nada, irrita-me.
Eu sou cínico.
Imagina, enquanto aquela senhora mais velhinha tem alguma graça... portar-se meio a marimbar, tipo, ela diz, pois, a minha vagina eu já não uso, mas o que eu uso é o meu olhar. Esses diálogos são sempre provocadores e cómicos, porque a Bella é suposto estar sempre a tirar o tapete à medida que vai ganhando consciência. Essa personagem cínica dá ali um realismo que eu não gosto. Então ainda me chateia mais quando eles saem do barco e vem aquela coisa da pobreza e ela fica cheia de pena.
Sim, sim, exato.
Pá, já estamos a entrar numa ideia de estar a mandar uma mensagem sobre as desigualdades sociais no mundo inteiro, que a mim me aborrece tendo em conta que eu estou a ver um filme de fantasia.
O ver de cima para baixo, o castelo e o buraco lá em baixo.
É muito, sim. E eu não estou muito habituado a ver o Yorgos a ceder a essas conversas.
É uma coisa que...
Não é o politicamente correto. Estamos a falar de outra coisa.
Eu gostava que tivesse sido um filme mais à Lanthimos, mais tenso, com um fio condutor, que não fosse tão separado. Por exemplo, aquela cena final em que ela já volta para o marido da mãe, não é?
Sim, sim, sim.
Já tem uma tensão mesmo à Lanthimos, aquilo já parece...
Sim, sim, sim.
E tu dizias que este filme vai beber um pouco aos outros filmes dele e a mim lembra-me a Favorita e algumas coisas.
Sim, até o Dente de Canino, eu estava a dizer isso, que li noutra crónica, penso que na imprensa portuguesa, de dizer que todos os filmes aqui estão concluídos nele, na ideia de uma personagem à procura da sua liberdade que está enjaulada. O Dente de Caninos é os filhos que são ensinados a ser cães, mas como são humanos que querem se libertar. E aqui a Bella é um bocadinho...
Sim, sim, é a liberdade.
É um bocadinho isso. E por isso, eu hoje estava a escrever isso, eu acho mesmo... O que eu vou dizer é aquilo que os críticos mais tradicionais não gostam, é que o Yorgos Lanthimos cedeu à indústria de Hollywood e tenta ser muito dentro do absurdo e muito diferente e está como se fosse tudo um acontecimento, é tipo o Christopher Nolan, todos os filmes dele são um acontecimento e temos que levar tudo a sério. O Yorgos Lanthimos está no reino do absurdo, mas também tudo é muito sério.
Sim, é tipo um Shyamalan também, não é? Tu queres ver qual é o twist aqui, queres ver o que é o
mas eu acho
surreal,
isso,
não é?
Eu acho isso mesmo bom, porque eu no início disse isso a brincar, mas até estava a falar a sério. Quando uma pessoa vê um filme dele, ou de outro realizador assim mais diferente, e diz, este filme é fora, isto significa uma coisa, é que as pessoas não estão habituadas, não estou a dizer que as pessoas são ignorantes, ou seja, as pessoas não estão habituadas a ver filmes diferentes dentro de um género específico. E ele faz filmes diferentes. Portanto, eu acho bom que ele pegue no absurdo e no experimentalismo, se quiser,
e o traga para o mainstream.
E eu acho que este é o filme, se calhar, mais mainstream dele. Sim, e talvez por isso é que podemos não gostar de algumas coisas que estávamos à espera. Mas pronto, não sei se isso é o percurso habitual, não é? Este é o filme mais caro dele, é o filme que tem mais atores oscarizados ou candidatos ao Oscar.
Sim,
portanto,
dentro
do percurso e da rampa de lançamento, Eu é expectável que o filme fosse assim, se calhar mais seguro, não sei. Mas depois eu até acho que o filme fecha bem, estavas a falar disso, na forma mais Lanthimos, não é? E por isso eu meio que dou uma boa avaliação ao filme, porque ele consegue começar muito bem. Por exemplo, eu no início, eu estava mesmo a gostar muito daquele início, porque estava a sentir...
Para mim estava a fazer espécie, confesso.
Era?
Quando ela está meio a ser mais criança, estava a sentir muito que era aquela, aqueles atores que fazem papéis de pessoas mais debilitadas para ganhar Oscar, sabes? Estava a sentir... Estava-me a fazer confusão, não estava a ir muito naquele caminho.
É porque ele propõe uma coisa difícil, que é aquilo é uma mulher
a fazer de criança.
Sim, sim. Mas ao mesmo tempo não é, é uma espécie de criação monstruosa. Portanto, coloca-nos nesse registro. Consigo perceber, não o entendi assim, eu estava muito a divertir aquilo, porque aquilo parecia mesmo quase como se eu estivesse a jogar um jogo e queria ver a que nível é que a Bela ia. E mesmo o pai, as cenas do pai na rua...
Pois, mas há níveis melhores que outros.
Certo, mas eu estava a gostar da ideia daquilo ser um conto infantil para adultos. E de ser...
Um Roald Dahl da vida.
Sim, de ser provocador e de ser infantil também. Quando ela passa a ser mais adulta, é precisamente o meio do filme, aí mesmo quando ela, por exemplo, há mesmo um momento do filme em que a mim eu desliguei completamente, que é quando eles ficam sem dinheiro em Paris e estão os dois a falar. Aquilo não desenvolve nada, eles estão ali a trocar diálogo.
Eu acho que há ali também uma incongruências de dinheiros, porque ela tira-lhe dinheiro que ele ganha no casino, mas ele também já tinha dinheiro antes, por isso ela só levou o dinheiro que ele ganhou no
pois,
casino, certo?
E
o que aconteceu ao resto do dinheiro?
E essa cena é talvez a cena mais dramática que eu leio em mais críticas do Letterboxd de parte de mulheres, há mesmo mulheres, eu vou dizer mulheres feministas, não sei se é um contrassenso ou não, mas estas mulheres que criticam o filme estavam a falar de feminismo, que dizem que o filme é muito mau, porque dá a ideia de que, ultrapassada, de que uma mulher emancipada e uma mulher independente é uma mulher que pode ter sexo com qualquer homem. Eu não consigo ser sensível a esse argumento, mas nós temos que perceber que aquilo é um filme numa suposta época muito diferente da época de hoje em dia. Portanto, não é nos parâmetros de feminismo de hoje em dia, por isso...
Não, ali é mais na cena de os homens no filme estão sempre a dizer, olha, vê lá, não faças isso,
pois,
em sociedade
estão
não
sempre
faças isso.
Sim, a direcioná-la para uma parede onde ela deve estar. E por isso sim, ela vai fazer o que lhe apetece, vai estudar. Essas partes no bordel, se quiseres, também são bastante desconfortáveis, mas eu acho que tu estavas a... Não sei se podemos falar sobre isso, há várias cenas de sexo. Eu acho que as cenas de sexo até têm algum cuidado para o que é hoje em dia as regras de... Acho que sim.
Eu acho a dada altura que há uma exploração mesmo...
Pode ser só redundante, a certa altura.
Sim.
Pronto.
Mas já às vezes parecia que iam só pôr, que o Lantimos ia pôr a câmara de 360 dentro dela, que era uma coisa...
Sim.
Pá,
sim.
Pois, amor não Deus. Sei. Eu não sou nada púdico com cenas de sexo em filmes e não sei o quê.
Eu acho que eu senti... algum cuidado nessas cenas. Vemos nos planos... Há lá uma cena com um senhor mais, se quiseres, grotesco, em que ela está virada para a parede, e eu estava tipo, vamos lá ver... E a cena é... Pronto, depois muda para ela durante a cena de sexo e acabou. E a mim não me...
Sim, a cena é a quantidade.
Pois, mas como está dentro do bordel...
Mas eu gosto de tudo o que acontece a partir de Paris. Eu gosto do início... Perco-me ali no meio e, a partir de Paris, vou até ao fim.
Sim.
No filme.
Sim. Talvez, sim. Eu agora não me estou a lembrar e vi o filme. Aliás, vimos o filme ontem, quinta-feira. Mas eu acho que há ali uma parte qualquer de Paris que me aborreceu, mas depois ultrapasso a...
Esse início, percebo. Também é quando o Mark Ruffalo fica mais boneco.
Pois, temos que falar um bocadinho de Mark Ruffalo, porque ele estava-me a entreter, de facto, e eu gosto de vê-lo. Eu não sei, isto pode ser Martin, mas eu gosto de sentir os atores a divertirem-se muito. Eu acho que todos eles devem se ter divertido imenso a fazer o filme. E nota-se, é um bocadinho como, eu senti isso com o Robert Downey Jr., agora que chegou ao fim os super-heróis, eles finalmente podem fazer outra coisa. E o Mark Ruffalo está um bocadinho na trajetória do Robert Downey Jr., se bem que o Robert Downey Jr. está no Oppenheimer, que é um papel muito sério e muito característico no que é suposto ele fazer. Aqui eu sinto-o só divertido, só que o divertido torna-se caricatura.
Pois o Mark Ruffalo, eu acho que ele está muito bem. Ele está nomeado até.
Está, foi nomeado. Acho que com alguma surpresa. Não sei se ele ganha outras coisas, mas...
Pois, se calhar punha o Willem Dafoe.
E pá, eu gosto mesmo muito do Willem Dafoe.
Eu acho que o ator que está pior até é o Rami Youssef.
É.
Está ali a fazer também o seu papel de choninhas, não é?
Sim, é um choninhas, pronto. Um o idiota útil, se quiseres.
Sim, exato.
Que é o ajudante do pai, pronto, que vai casar com a Bela, entusiasma-se com a Bela, que é meio desconfortável entusiasmar-se com uma pessoa que ainda é uma criança, mas tudo bem, não precisa
falar sobre isso. Há muitas coisas morais neste filme que...
Pois, mas essa é que é a coisa boa, digo eu, nos filmes do Yorgos. É desconcertar-nos a mente, não sei, deixarmos se aquilo é certo ou não. Eu fui com muitas, eu estava com muita expectativa, até porque eu tinha gostado mesmo muito da Favorita. Eu estava a ver no IMDb, no Letterboxd. Eu acho que dei 5 estrelas ao Favorita. Eu adorei o filme, do início ao fim. Gostava de o rever, ainda não o revi, tenho sempre medo de rever filmes, mas gostei mesmo muito. E, portanto, tinha alguma expectativa. Acho que foi a primeira vez que ele usou, sobretudo, estúdio. Gosto mais de o ver noutros registros. Mas acho que este Pobres Criaturas, eu tinha dito ontem a gozar que era a Barbie certa.
Deixem a Barbie em paz.
Epá, não deixe, não. E já vamos a isso. Eu gosto deste filme e vou ficar contente se ele... Eu não acho que não vai ganhar, mas... Não. Acho que a Emma Stone é capaz de ganhar.
Sim, Emma Stone acho que sim.
Ou a Lily Gladstone. Mas já estamos a entrar nas nomeações, mas pronto.
Ah, porque... Não, porque agora vai ser o mesmo confronto do... Já falamos.
Sim, mas entrando agora nas avaliações, se calhar...
Sim, acho que damos a mesma nota.
3,5, não é?
Sim, eu comecei por dar um 3, depois comecei a pensar melhor, se calhar era pouco para... Ou seja, não havia assim tanta coisa má para dar uma nota, se calhar, considerada baixa, então dei-lhe mais meia estrela, porque divertiu-me até certo ponto.
Dentro dos filmes do ano, este é capaz de ser aquele mais inventivo e isso é bom. Não sei se será fresco, não sei se ele se acomodou a certa altura, mas eu tinha pensado um bocadinho... Eu gosto quando os realizadores têm uma identidade própria que se reconhece. E acho que hoje em dia podemos dizer, gosto mais ou menos da filmografia do Yorgos, que ele tem uma identidade própria.
Sim, sim,
e isso
sim.
É fixe.
Sim, sim. Muito bem. Vejam Pobres Criaturas, estreou na semana passada. E nós já vimos.
Sim.
Não sei se perceberam. Vamos então aos Oscars.
And the Oscar for Best Picture is presented to...
And the Oscar goes 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 to...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
The Oscar goes to...
Ora, então chegava a época mais entusiasmante para qualquer cinéfilo, para alguns.
Ui, pois.
Alguns já não se interessam tanto. Eu gosto porque é uma espécie de tradição que eu tenho de tentar ver todos os filmes, mesmo que isso traga o fardo de ver filmes maus.
Sim, porque... de ver 50 filmes ou mais.
53, mas o ano passado fiquei, só me faltou um.
Não sei se vou conseguir ver todos.
Pois, exato. Assim por alto, queres dizer alguma coisa? Ou o que é que te surpreendeu?
Não, olha, a primeira coisa, e eu posso estar a cometer um erro, eu acho que temos uma bela fornada de filmes. Os 10, e começando pelo melhor filme, são 10 filmes muito diferentes. Eu gosto de uma coisa que é o facto de dois filmes a ser a primeira vez, e isto eu tenho como certo porque já vi em dois jornais credíveis, ser a primeira vez que dois filmes europeus, para os americanos e internacionais, pronto, estão nomeados para melhor Oscar, melhor filme, o Oscar de melhor filme, e têm 5 nomeações, que é o Zona de Interesse e o Anatomia de uma Queda. E isso é uma coisa que eu acho importante. Depois temos muita variedade dentro dos 10 filmes. E são, eu não consigo dizer-te, acho que faltam dois, que é o American Fiction e o Excluídos, o Holdovers. O Holdovers há de estrear.
Sim.
O American Fiction, tenho de dizer isto, não sei quando é que tem estreia em Portugal. Acho que vai ser na Amazon, tive essa confirmação, mas não sei quando. E eles são todos muito diferentes e eu aposto, só me faltam dois, que nenhum deles se poderá dizer que é um filme mau. Tendo em conta que noutros anos acho mesmo que havia filmes maus.
Sim, sim.
E essa eu acho que numa altura em que nós todos estamos com medo que as pessoas deixem de ir ao cinema, com medo que as plataformas de streaming tornem tudo igual, tens muita diversidade e eu acho isso fixe. E os Oscars conseguem salvar-se, porque também tiveram um bocadinho um tormento na Academia, com muitas alterações, conseguem salvar a cerimónia com essa diversidade, que nunca é suficiente, eu sei, mas pelo menos fílmica, não sei se concordas ou não, tens mesmo histórias diferentes. Mais relevantes, menos relevantes, mais brincadeira, menos brincadeira.
Sim, sim, sim. Pá, a mim surpreendeu-me o Zone of Interest ser um dos... O Anatomy of a Fall já... Of a Fall? Anatomia de um Crime já estava à espera que aparecesse. O Zona de Interesse estranhei, mas de repente começou a ser nomeado para tanta coisa que foi, claro,
pois,
que vai chegar lá.
Eu sinto que é daqueles filmes... que mas, seria estranho não chegar lá.
Mas sente-se uma certa cota também nos 10.
Sim.
Tens o épico, tens o blockbuster, tens a comédia, que neste ano é Barbie, não é? Que tu estás...
Sim, se bem que...
O Voltovers também é uma bela comédia.
Pois. E é visto como uma das grandes comédias de Natal a entrar no topo das comédias.
Desses 10 temos 3 filmes com mais de 10 ou mais nomeações, algo que só aconteceu pela primeira vez em 2019. Volta a acontecer agora, não sei se aconteceu no entretanto, mas é uma coisa super rara, que é o Oppenheimer com 13, o Poor Things com 11 e o Killers of the Flower Moon com 10.
Eu queria saber a quem é que... uma provocação. A quem é que o Nolan pagou para finalmente ter tantas nomeações? Eu, das duas uma, nós estamos sempre a queixar-nos dos americanos por gostarem de filmes americanos. Eu não diria, há muita gente que acha que sim, eu não diria que este é um filme de facto americano, mas não é um filme propriamente fofinho para a América.
Sim, não engrandece
pois,
ninguém, não é?
Mas se calhar eles estão a corrigir um bocadinho o seu trajeto e isso até é benéfico. Se o filme vale todas as nomeações, isso é mais...
Mas a correção do trajeto é um bocado estranha porque é enaltecer um gajo que bombardeou...
Pois,
que criou, aliás.
Sim, a bomba atómica. Sim. Pois, não sei. Eu estou muito ansioso para saber o desfecho desta... ovação ou denominações ao Oppenheimer.
Eu acho que vai ser um daqueles casos em que o Nolan vai acabar por ganhar, pelo menos a realização, acho que lhe vão dar.
Sim.
Vai ser um daqueles casos de tanto tentou, que
pois,
acaba...
Pois.
Quer dizer...
Um bocadinho como o DiCaprio, que nunca ganhou o Oscar e finalmente...
Sim,
e
ganhou, se calhar, porque pelo ele não merecia assim tanto.
Sim.
Se calhar também ganhou pelo Departed, que também não é o filme
Sim.
que... Pronto, a meu ver, o Oppenheimer, não tínhamos programa, não falámos na altura, mas é um filme que a mim não me convence muito. Eu prefiro o meio do filme, não gosto da backstory inicial e não gosto da cena tribunal.
Certo. Eu não gostei principalmente da primeira parte do filme, o resto eu tive que rever porque a minha namorada não tinha visto e eu gosto do filme. Não consigo dizer que não gosto. Acho que aquela coisa de ser tudo um momento que eu estava a dizer na parte anterior, de ser tudo muito sério, às vezes começa-me a chatear um bocadinho no Nolan, muito palavroso, muito tudo é uma cena. Ao mesmo tempo é isso que me leva a ver os filmes dele, portanto eu estou sempre aqui numa dicotomia. Mas não sei se era filme para ter estas nomeações todas, mas também tem que haver sempre um que tem muitas nomeações. Se bem que Pobres Escrituras também tem 11, não é?
Sim, tem 11, mas é capaz de ser o maior produtor da noite, tirando o Emma Stone, claro, se conseguir, e mesmo assim não sei se... como a Academia tem uma certa história de negligenciar os indígenas, os nativos, não sei se não acabará por ganhar a Lily Gladstone como a melhor atriz.
Certo.
Eu tenho aqui uma espécie de previsões de vitória dos filmes e há 3 grandes vencedores, pelo menos com 3 ou mais Oscars, que é o Oppenheimer com 7, a Barbie com 4 e o The Holdovers com 3.
Ok. Eu acho, mas isto é mais um wishful thinking, eu tenho alguma fé, primeiro eu acho que, e agora abrindo às outras categorias, que no guião original, eu penso que Justine Triet pode ganhar o Oscar, eu quero muito que ela ganhe o Oscar, acho que era muito fixe ela ganhar, por 2 razões. A primeira é porque ela é uma espécie de... não é inimiga, mas uma enfant terrible, para nos mantermos em francês. Porque quando ela apresentou o filme em Cannes e ganhou, estávamos numa altura de grandes tumultos em França. E ela veio dizer que era contra o Macron e as políticas do Macron. E, portanto, é meio um statement este percurso que o filme tem tido. Até porque, se não me engano, o filme que França indicou... Isso pode, claro que é de estratégia. Mas o filme que França indicou para o melhor filme internacional não foi o Anatomia de uma Queda.
Ficou.
Foi outro, que não foi selecionado, tanto que eles não estão. Eu achava que era. Eu acho que isto quer dizer que, entre aspas, França, como país, não apoiou o Anatomia de uma Queda.
Sim,
portanto,
não,
é meio uma rebeldia. E eu acho bom, quando temos um realizador fora dos Estados Unidos, que consegue furar o Star System, o System e Hollywood, e acho mesmo dos filmes que estão nomeados para melhor guião original, que é, de longe, o que está mais bem escrito. Eu sou um bocado fã deste tipo de filmes.
A concorrência é grande. Que é, pois, exato, é o Past Lives,
sim.
O May December, Maestro, não.
May December, eu também ficava contente se ganhasse. Acho que é um dos melhores... É, lá está, é um dos grandes ignorantes dos Oscars, E muita gente diz que é porque o filme critica o papel dos atores. Eu acho cómico, tipo, não vamos dar agora Oscars a uma pessoa que está aqui a mandar vir com os atores.
Aqui, durante a época dos prémios, vai-se dando pontos aos filmes, e é isso que acaba por ditar as previsões. No argumento original, o The Leftovers ganha com 92 pontos, está à frente, e o Anatomy of a Fall está com 75, logo atrás.
Pronto, não é mau.
Sim.
Mas o Old Overs tem quantas? Tem o secundário, tem o principal, tem guião e tem melhor filme.
São esses três que será a atriz secundária.
Essa ela vai ganhar, exato. Em princípio, não é? Tem ganho quase tudo.
Exatamente.
O Paul Giamatti
está à frente do Cillian Murphy para ganhar o melhor ator. Está com 92 pontos e o Cillian Murphy com 79.
Pronto.
Por isso só aqui o prémio dos sindicatos de atores é que nos vão dar algumas luzes. Do que realmente... Esta lista, por acaso, no Letterboxd é muito fixe porque eles vão atualizando dia a dia conforme o que vai acontecendo em todas as cerimónias.
Mas sim, eu acho que talvez um dos grandes perdedores, além de Greta Gerwig, que ficou fora da realização, já vamos aí, pode ser mesmo o Martin Scorsese, que toda a gente começou-se... Houve muitos, penso que foram os críticos de Nova York que selecionaram o filme como melhor do ano, mesmo a trajetória europeia que o filme fez foi ovacionado e... Em princípio não vai ganhar. Nem DiCaprio foi indicado para melhor ator.
Sim.
Só a Lily Gladstone, de facto, é que...
E o Robert De Niro.
E o Robert De Niro como ator secundário. Não vai ganhar, deve ganhar o Robert Downey Jr. E, portanto, eu acho que o Scorsese, na casa dos seus 80 anos, pode ser o grande perdedor. Não é que se possa falar de um grande perdedor. Acho que o Martin Scorsese já nem tem nada para ganhar, nem dá nada para perder.
Ele vive o cinema como ninguém. Ele está contente de continuar a fazer filmes, diria.
Podemos falar agora um bocadinho da Barbie, talvez?
Sim, eu acho que tu persegues um bocado o filme da Barbie.
Sim, eu não persigo o filme da Barbie, eu persigo, e vou ser muito direto, pessoas em vários países, incluindo Portugal, que papam a cassete norte-americana. E quando tu vês, vamos explicar, o Greta Gerwig não foi indicada para melhor realizadora e Margot Robbie não foi indicada para
melhor atriz.
Mas a América...
Ferrara.
Eu pensei que era Ferrara, mas é Ferrara. Curiosamente, e acho que até surpreendentemente, foi indicada para atriz secundária.
Para mim é o pior do filme.
Pronto. Essa é... E o Ryan Gosling foi indicado para melhor ator secundário.
Sim, quando fazes um filme da Barbie em que a personagem principal é o Ken, também estás à espera.
Essa é a primeira parte que eu não entendo com a discussão da Margot Robbie, que é toda a gente, nós, cinéfilos, estudiosos, críticos, crítica internacional, todos disseram a melhor parte deste filme é o que se fez com o personagem do Ken. Ou seja, o Ryan Gosling ultrapassa a Margot Robbie. Mas toda a gente ficou chateada quando ele foi nomeado e ela não. Portanto, em que pé é que nós ficamos
na discussão? Ela é uma espectadora no próprio filme.
Pronto.
Ela está só a ver as coisas a acontecerem à volta dela.
O que muita gente diz, e isto é o que... Aqui, se isto então fosse um programa internacional, seria cancelado. O que muitas, neste caso mulheres, eu vi mulheres a partilhar, é que o que aconteceu é precisamente o plot do filme.
Sim,
que é o homem ter destaque e a mulher não.
Sim, sim.
Mas, caramba...
Mas a própria fez isso no filme.
Exato. Mas, caramba, então temos que nos decidir, porque ou avaliamos o filme pela qualidade e por aquilo que ele merece ganhar, e atenção, a Barbie conseguiu coisas que mais nenhum filme conseguiu, e nem sei se alguma vez outro filme vai conseguir. Foram milhões e milhões de espectadores, milhões e milhões de bilhética. A Greta Gerwig está num estado de ponto de repousado e de evolução da carreira, tipo, inimaginável. Pá, e o filme está indicado para melhor... Eu sei que é sempre confuso teres o melhor filme e depois não ter realização. Mas será que ela merecia mesmo
ser... Mas é o que eu digo. Se há 10 filmes, porquê é que não há 10 melhores realizadores? Não é?
Sim.
O filme é só bom por si ou é porque teve também uma... Enfim.
E depois, só para concluir, eu sei que uma coisa nós não podemos avaliar e eu sinceramente acho que continuamos... É a categoria de melhor realizador e continuamos a ter poucas mulheres indicadas e, curiosamente, acho que dos filmes que eu mais gostei este ano... Até de filmes que não estão nomeados foram de mulheres. Portanto, as mulheres têm...
Sim, sim. Isso é uma coisa curiosa, por acaso.
Uma cena com uma criatividade que, hoje em dia, leva mais a ver um filme do que um homem. Mas isso não é por aí. Outra vez, a realizadora francesa, a Justine Triet, foi indicada.
E
ninguém está a falar sobre isso. Eu não sei, não se compara uma coisa à outra. Mas, tipo, estamos a tapar completamente
eu acho que neste sentido,
o mérito dela. Não é?
Eu acho que a Greta Gerwig tem muito mérito no filme que fez, porque transformar, pegar numa boneca e transformar, fazer o filme que fez, desconstruindo a personagem e o que é ser mulher, e teres aqueles cenários todos a relembrar os anúncios da Mattel. Eu acho que está ali um trabalho muito bem feito. Eu acho que ela sofre é do preconceito que a Academia tem com comédias, no fundo. Porque se tu reparares e olhares para os melhores realizadores, são só, tirando o Poor Things, mas pronto, é o Lanthimos, e já podes pôr a
cena. Pôr o filme em várias categorias também, se
sim,
quiseres.
Exatamente. Mas o resto é só filmes muito, muito dramáticos.
Pá, não sei. Não sei se ela sofre desse preconceito ou
não,
se...
Não, sofreu nesta nomeação.
Não sei se será chamado preconceito a uma pessoa que não, conseguiu fazer um filme com milhões
não,
de
mas não é,
dólares.
Mas eu não estou a dizer que é preconceito com a Greta Gerwig. Estou a dizer que
com o facto de ser uma comédia.
Exatamente. Estou a falar só há pouquíssimo tempo é que começaste a dar Oscars a filmes de terrores e
certo,
comédia.
Certo. Eu não sei se o filme, com tanto sucesso que teve, precisava ainda dessa premiação dos Oscars. Não... Há filmes que vivem além dos Oscars e este viverá, certamente, além dos Oscars. Os Oscars têm regras concretas e coisas como... Até uma ex-presidente, não é nada presidente, que ela não ganhou as eleições, infelizmente. Mas até Hillary Clinton meteu-se com...
Sim,
aquela carta do Ryan Gosling a chorar...
Isso para mim já não conta.
Não, mas esse folclore entra na cabeça das pessoas,
claro,
deste lado.
Claro.
E esquece-se o resto. Por exemplo, aquela coisa do filme ir para guião adaptado. É completamente estapafúrdio, tipo, como é que o filme
mas isso eu estive a ler, isso é porque é baseado num produto que já existia. Ou seja, não tem de ser propriamente adaptado de uma obra.
Certo.
Agora já está a entrar na equação ser certo. Adaptado de...
Era como aquela conversa que estávamos a dizer da música da Carminho, dá pano para mangas. Mas eu acho que só foi para adaptado porque se calhar para o original nem entrava, mas... Enfim...
Olhando para aqui, para a categoria, no caso da Margot Robbie, acho que não é o melhor papel da
vida dela. Não, para mim não entra.
Eu não vi este Niab da Annette Bening, mas está com 9 pontos nesta classificação, também não se vai muito longe. Pronto, é esperar pelo dia 10, não é? Não sei se tem...
Sim, eu a única coisa que eu quero dizer, e tenho esta cena com a Barbie, e pronto, estou um bocadinho cansado, há filmes muito melhores do que a Barbie este ano. E a Barbie já conseguiu aquilo que esses outros filmes melhores nunca vão conseguir. E acho que podemos dar-nos por satisfeito e avançar. Tipo, isto não é uma coisa contra a Greta Gerwig e contra a Margot Robbie. Tipo, man, move on. Vamos falar de outras categorias?
Não, tinha aqui filmes que não... Que não foram.
Ui, isso aí podíamos entrar numa lista...
Sim, eu pus só aqui os que eu achava que deveriam ter ido, na minha opinião, que é o Bottoms.
Ah, sim, eu vi esse filme. Esse filme é cómico.
O Bottoms, que para argumento, da maneira como desconstrói os filmes high school, acho que poderia ter sido interessante. West Side City, cadê? Não é?
Isso era uma das coisas que eu também tinha, que é o Wes Anderson arrisca-se a ganhar o seu primeiro Oscar por uma curta-metragem. O que não é menor uma curta-metragem, mas uma pessoa que tem imensos filmes,
exato,
não deixa de ser engraçado.
Outras coisas que eu gostava de ter visto, mas isto, pronto, já é um no milhão, se calhar, o Fallen Leaves do Corey Smacki, que não está.
Tens, eu sei que isto é um bocadinho tonto o que eu vou dizer, mas tens o Dias Perfeitos, que
sim,
pode entrar nessa rota de cineastas indies europeus, que preenchem uma cota,
exatamente.
Eu sei que essa cota não existe, mas...
Sim, nesta categoria há sempre muitos...
E filmes internacionais, então, para escolher, tinhas vários que ficaram de fora.
O Retratos Fantasma, acho que esta categoria de documentários está muito pobrezinha.
Olha, confesso que essa nem olhei.
Está muito ainda a apelar para causas...
São filmes sobre
é
guerras e...
Mas estamos a premiar filmes de guerra há não sei quantos anos, desde 2018, provavelmente com o Winter on Fire de... lá da altura da Ucrânia.
O Retratos Fantasmas deve ter sofrido com o facto... Não, eu acho que o filme só estreou agora... Eu estava a ver o Kleber no Instagram. Acho que o filme só estreou agora, por exemplo, em Nova Iorque.
Pois,
pode
calhar
sofrer
atrasou,
disso. Ele não se conseguiu, não conseguiu entrar nesse mercado.
Exato. Pois tem aqui Tartarugas Ninja, que eu percebo, porque tens lá o Spider-Man, mas pronto, está lá o Robo Dreams, que eu não sei muito bem que filme é aquele. E o Ferrari, se calhar... Para efeitos.
Acho que ser ignorado desta forma é um bocado estranho.
Sim, é que Michael Mann, assim, sem nada. Não sei
mas sem nada.
Não sei se ele fez alguma coisa ou não, mas...
A Penélope Cruz, por exemplo, estávamos à espera que ela... Não é que nós gostássemos, mas...
Estávamos
mas...
assim tanto. Mas
mesmo o Adam Driver...
Caracterização, nem que fosse...
Sim. E as cenas de ação, não sei se não são as melhores que vimos este ano.
Exatamente. De resto, olha, também tem
um
Guimarães.
Filme que nós não vimos ainda, mas que toda a gente não, uma parte está chateada, que é o do Mescal e do outro ator que eu não me lembro agora, que é o All of Us Strangers, que está para estrear não sei quando.
Ah, que não teve nenhuma também.
Que não teve nenhuma. Exato. E que foi um daqueles com fanbase muito forte e que teve uma rota interessante nos festivais e que acaba, muitas dizem que foi o snobado. Pronto.
Eu acho que foi um bom ano. E,
sim.
E dia 10, nessa semana, estaremos cá para fazer o rescalo.
Só dizer que, infelizmente, mas eu diria arriscando que era expectável que a curta Um Caroço de Abacate não foi selecionada.
Mas o Almodóvar também não.
Talvez felizmente ou infelizmente.
Eu gosto mais do Caroço de Abacate do que do Almodóvar.
Eu não vi o Almodóvar ainda.
Deu-me bastante sono.
Sim. Não vi ainda.
Não achei muito boa.
Um Caroço de Abacate. Talvez tenha entrado tarde na corrida. Não tinha tido uma presença assim de vitória de festivais tão grande como o João González com o Ice Merchants tinha tido. Portanto, não me surpreende.
Também apareceu assim de repente. Não é?
Sim, sim, eu acho muito bom ter chegado à lista e quantos mais, melhor. Exato. Temos é aquela coisa que alguém me avisou e é verdade. Um luso-descendente no Spider-Man, pelos vistos.
Coitado.
O Joaquim dos Santos, é assim que ele se chama.
Deve ter sofrido muito.
Que até aos 4 anos viveu em Lisboa, mas é muito difícil de contactar. Eu próprio já marquei um avião para ir atrás dele.
Joaquim, fala aí connosco.
É isso. Um abraço para ele, pronto. E não sabia que tinha sido co-realizador. Grande cena, parabéns para ele.
Nós voltamos para a semana com mais um episódio que tenho lá para ver. Com... O que é que vamos ver?
Telenovelas.
Telenovelas. Vamos falar de Cacau, a nova telenovela da TVI, por isso, fica connosco.
É isso.